agenda com todos os líderes de bancada de todos os partidos na Câmara e no Senado, também a nossa relação com as comissões, principalmente Comissão de Seguridade Social e Família, onde inclusive lançamos a Conferência Nacional de Saúde a semana passada, dentro do espaço da comissão, as frentes parlamentares que se articulam em defesa do SUS, em defesa da saúde, também no Congresso Nacional, onde nós estamos propondo a revisão no que tange à questão da saúde, e temos uma parceria com a educação também nesse sentido, nesse aspecto do que foi o que nós estamos chamando do remédio errado, que em vez de melhorar a vida do paciente, está matando o paciente. A boa intenção que se tinha de alguns parlamentares que aprovaram a emenda constitucional 95 em 2016, inclusive nas conversas que a gente está tendo, estão se dando conta, inclusive porque ano passado tiveram uma eleição, foram aos municípios, conversaram com a comunidade, conversaram com os prefeitos, com os secretários municipais de saúde, com os vereadores, com as lideranças comunitárias, eu represento a Confederação Nacional de Associações de Moradores no Conselho, e se deram conta de que a dose foi desproporcional. Então, não existe como tu ter um sistema único de saúde funcionando, que sempre teve dificuldade de financiamento, que passou por subfinanciamento e que agora está num desfinanciamento. Então, nós precisamos reforçar esta marcha, em direção a, no mínimo, sensibilizarmos o Parlamento brasileiro para revisar, no que tange à saúde e educação, o que foi estabelecido pela Emenda Constitucional 95. Então, queremos nos somar aos prefeitos e trazer esse debate aqui, esse reforço desse debate aqui para dentro da marcha dos prefeitos da CNM, e agradecer mais uma vez o convite.
Muito obrigado, doutor Fernando. Doutor Renato.
Obrigado. Bom. Boa tarde, agradeço muito o convite, cumprimento os prefeitos e os participantes da mesa. Eu queria só fazer um comentário muito rápido, seguindo um pouco o tema daqui. Bom, a Organização Pan-Americana da Saúde, que representa também a Organização Mundial da Saúde no Brasil, né, não vai entrar no específico, no que tem muita coisa no Brasil que é jabuticaba, como falando aqui. Né? A própria emenda é um negócio que é típico do Brasil e que a gente de fora... Eu sempre digo assim, na Itália vão saber da emenda, também vão querer, mas enfim... os dois temas do subfinanciamento e da atenção primária, né, que foram trazidos aqui na mesa. Então, o Brasil tem um gasto em saúde que é mais ou menos 8% do produto interno bruto. Né? Esse gasto em saúde, ele é comparável a países da Europa, né, até a Inglaterra e tal. A grande diferença é que a proporção entre o gasto público e o gasto privado no Brasil é muito desfavorável em relação ao público. Então, é 8% do PIB, mas o PIB que se gasta para o SUS não chega ao 4%. Menos da metade dos recursos da saúde vão financiar o sistema público. Isso quer dizer o quê? O que Mauro estava dizendo. Um sistema público que cobre, que dá assistência à saúde direta a 150 milhões e tem cobertura a toda a população brasileira, porque basta abrir a torneira da água, aquilo ali está usando o SUS, né? Porque quem controla a água não é nenhum setor, nenhuma Coca-Cola da vida, é o SUS. Então, é evidente que existe um financiamento, isso é a ciência, é a comparação entre os países que diz que o SUS é um sistema subfinanciado. Então, que se faz muito com o pouco que se tem. E, nesses 30 anos, o SUS teve grandes avanços, ou seja, que, apesar de ser pobre, é um pobre que conseguiu, com a sua pobreza, fazer alguma coisa. Agora, ali não é imediato dizer que é eficiente, que não tem problema de gestão. Tem problema de gestão, tem ineficiência grande. Se gasta muito dinheiro onde não se deveria gastar, e se gasta pouco dinheiro onde se deveria gastar. O maior gasto, o desperdício é aquilo ali, não é só comprar bem medicamentos... e fazer as coisas certas, na hora certa, com coisas certas. Enfim, só que chegou um momento no qual o tema da gestão foi tão, né, focado que se criou quase o que eu chamo uma armadilha conceitual. se chegou quase à conclusão que dizer, não, o SUS não tem problema de dinheiro, o problema é gestão. Eu resolvo o problema de gestão e não vou ter problema de dinheiro. Isso é falso. Tá? Isso é... Agora, isso não quer dizer que cada dinheiro que se gasta, com dinheiro público, deve ser gasto com a maior eficiência possível, com a maior... Mas isso, nenhuma melhora da eficiência vai resolver o problema de financiamento do SUS. E outra coisa, 100% de eficiência é uma utopia, ninguém consegue isso. Tá? Então, todos os vários cálculos que tem estudo, né, do próprio informe do Banco Mundial, que diz poderíamos recuperar tantos bilhões. Poderíamos, mas isso não quer dizer que vamos poder. E recuperar aquele dinheiro, de novo, não é de graça. Ter maior eficiência precisa de investimento. E esse é no que diz respeito a isso. Então, cuidado, porque eficiência é importante, eficiência resolve, tem que ser perseguida, mas não é a solução do problema. Falta dinheiro, né? Pobre eficiente continua sendo pobre. Né? Vive melhor, mas é pobre. O outro, agora, numa situação dessa, um dos temas que sabemos, uma das estratégias que sabemos, sabemos porque a ciência fala isso, as experiências, né? Dizem que onde é que eu gasto o meu... Onde é que o dinheiro é mais progressivo, favorece mais, né? Multiplica, os reais se multiplicam? Quando eu vou investir em atenção primária. Por quê? Se eu comparo a eficiência da atenção primária com a eficiência da média e alta complexidade, eu tenho uma diferença enorme. Mas não porque a atenção primária é eficiente, é menos ineficiente. Ou seja, a atenção primária tem uma grande característica intrínseca que faz ele uma joia para o sistema de saúde. Ela é barata. Barata não... Barata econômico. É bom de... Então, custando pouco, ela é sempre produtiva. Então, a produtividade da atenção primária é sempre boa. O que é ruim é o desempenho. Mas o desempenho eu posso melhorar com a melhor gestão. Mas eu já começo com um negócio que é produtivo. A média e alta complexidade, a produtividade é baixíssima. E... A performance, o desempenho também é baixo. Então, aquilo ali, melhorar a eficiência da atenção, investimento em meio de alta complexidade, como fala o Eugênio Vilas às vezes, é organizar bem o dinheiro e colocar tudo direitinho na lata do lixo. Mas eu estou exagerando, estou provocando. Mas, enfim. Então, nós temos duas coisas aqui importantes. Um, tomar realmente consciência que há um subfinanciamento, apesar que a gestão pode ajudar, em parte, a resolver esse subfinanciamento, mas tem um limite. E essa gestão, para melhorar, precisa de dinheiro, precisa de ação. Ela não é que eu retiro o dinheiro e o outro vira eficiente. Não é assim que funciona. E o segundo ponto é que, mesmo que eu não tenha clareza de como resolver, eu sei que o meu investimento na atenção primária vai turbinar todo o resto. Eu boto mais dinheiro na atenção primária, vai funcionar melhor a média e alta complexidade, porque uma atenção primária forte é capaz de regular o sistema e fazer esse sistema funcionar mais rapidamente. Eu acho importante essa marcha, eu concordo, né, com o Fernando, que essa marcha pode levar longe. Eu entendo, né, o tom, às vezes, terrorista de Mauro, mas, realmente, desde a perspectiva do gestor local, eu acho que vocês estão realmente muito de saia justa em algum momento, né? Há muita empatia da parte nossa como pessoas em entender os problemas. Mas, enfim, eu acho que o SUS, para a Organização Mundial da Saúde, o SUS é um paradigma, um exemplo. O SUS, Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem cobertura universal. O único país do mundo. Não tem Índia, Nigéria, China. Ali você adoece, se tiver grana, se tiver alguma, se não, o problema é seu. Né? Levar a facada na rua, não necessariamente ver o SAMU e te pega. Então, eu, em todas essas problemáticas, sempre tem que ter um certo orgulho, uma certa, né, um reconhecimento à escolha corajosa que tiveram, né, na Constituição do 88, aqueles visionários que criaram esse sistema, que hoje é um paradigma para a humanidade. Obrigado.
Muito obrigado. Temos mais uma pergunta na plateia. Por favor, leve o microfone lá para a senhora.
Boa tarde, meu nome é Cici. Estou prefeita em Santa Catarina, São Cristóvão do Sul. Não consegui ouvir todas as falas, mas quero parabenizar e dizer que o presidente Conasems sabe do chão da base e nos representa, porque tem algumas questões que eu gostaria de só de pontuar, não é bem uma pergunta. Em relação à questão da atenção básica, eu entendo que precisa incrementar, sim, mas se Estado e União fizer a sua parte, aí nós podemos fazer melhor a atenção básica, porque muito do recurso nosso, dos municípios, desses 30%, não está sendo colocado na atenção básica, porque nós temos que cobrir a média e alta complexidade. Inclusive, sempre disse isso, vou dizer aqui, entendo que consórcio é um mal necessário. Foi criado consórcio para atender as demandas que não são do município. São as demandas que são da média e da alta complexidade. Então, só para pontuar essa questão. E agora, presidente, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina está querendo considerar como índice de folha o pagamento que a gente faz aos conveniados, que daí é o que a gente está fazendo, que não é nosso, e agora ainda vamos pagar a conta na nossa folha. Então, são situações que nos oprimem. E eu queria realmente pontuar uma questão em relação ao Ministério da Saúde sobre essa nova proposta da extensão do horário. Eu quero dizer para vocês assim, o ministro anuncia, a notícia chega no município, o município, que é desse tamanho, a maioria dos municípios de Santa Catarina são pequenos e no país não é diferente, o município já não tem mais condições de bancar as equipes, aí a população vem dizer, não, mas tem que estender o horário. Não precisa estender o horário. É só a gente conseguir fazer bem a nossa atenção, que daí nós vamos ter o nosso processo melhorado. A extensão do horário só vai dar mais demanda para a gente pagar, que é a questão maior. Entendo que é importante, entendo que até seria bom, porque tem profissionais que trabalham em horários que não conseguem ir para o posto de saúde. Mas e a empresa? E a humanidade da empresa para deixar seu servidor ir para o horário que tem unidade da saúde? Então, esse financiamento para a extensão do horário, que é por adesão, vai complicar a ponta. Nossa região não tem médico, não tem médico disponível. Nós não vamos conseguir abrir unidade com médico à noite. E sem médico no atendimento à noite, não vai resolver, porque não vai ser atenção básica, vai ser clínica que vai ser feita. Então, a minha crítica colocada aqui é um pensamento que a gente tem trazido e tem falado, e eu entendo que não é por aí. E a outra questão é os financiamentos, né? A questão das emendas. Está errado tirar dinheiro do nosso para desviar de outra forma com o lobby de quem ganha e quem tem teto, quem não tem, como foi colocado aqui. A outra questão que eu queria pontuar é assim. E quando nós temos um programa especial, caso específico de São Cristóvão do Sul, 30% da nossa população é detento. Tá? Tem um programa de saúde prisional. Nós recebemos recurso, bom recurso. No entanto, nós não conseguimos o profissional para completar a equipe. Faltou médico. Quando veio um, ainda que eu consegui aqui de Goiás, levar para lá, aí brigou com o agente prisional, foi embora. E aí o município perdeu o recurso, mas tem a obrigação de fazer o atendimento. Né? Então, quando nós não conseguimos a equipe completa, nós não temos o financiamento. Mas quando o Estado e o governo federal não pagam a sua parte, não acontece nada, como o senhor disse. Só para citar um exemplo. Obrigado.
Muito obrigado. Mais uma pergunta lá atrás.
Boa tarde a todos. Eu sou prefeita de Santa Cecília, Santa Catarina. Sou vizinha da Cici. E a preocupação é essa também. Eu só vou colocar que nós estamos com as folhas, né, com o nosso índice de pessoal argolado, não temos mais como fazer contratação, abrir mais um turno num posto de saúde, como é que nós vamos montar uma equipe? Quem que vai responder por isso? E o governo federal vai repassar o dinheiro dessa equipe cara, que é médico, é enfermeiro, é técnico? A nossa pergunta é essa, e assim, ó, a preocupação maior de tudo isso, lógico que a população merece, a gente sabe exatamente disso, mas estamos num município pequeno, que não tem condições mais nenhuma de ter um índice tão alto como a gente já está. Meu muito obrigado.
Obrigado. Então, a gente já está... O Mauro vai fazer as considerações.
Acho que só... rapidamente. Tem mais uma pergunta lá, prefeito, pode ser? Que aí a gente já faz as considerações.
Meu nome é Paula, eu sou do estado de Minas Gerais. Meu município tem 4 mil habitantes. O ano passado, em setembro, foi disponibilizada uma portaria que o Ministério disponibilizou para os estados, e o meu município recebeu R$ 1.650 para realizar cirurgias para os pacientes. Aí eu entrei em contato com os municípios vizinhos, e dentro desse R$ 1.600, eu com uma fila de 12 pacientes para catarata, eu dei prioridade para elas, eu pude escolher 2 pacientes. Como que o município fica nessa situação? Né? A gente fica de pé e mão atada, porque como que você vai priorizar um ou priorizar outro? O meu estado, a questão da carga horária da unidade básica, né, diferenciada também, como que a gente vai fazer? O meu estado não faz o repasse. Então, assim, a gente tem que atender com todos os programas, né, da atenção primária e tudo, mas não tem recurso para se trabalhar. Né? A gente fica de pé e mão atado. Muito obrigada.
Bom,
é só uma complementando a fala aqui. Meu nome é Hugo, eu sou de Estrela Indaiá, prefeito. A gente está com um problema não muito diferente de Santa Catarina, porque o governo federal anunciou que tinha regularizado a questão dos mais médicos, né, em um curto prazo de tempo. Porém, o que aconteceu? Ele retirou os médicos que trabalhavam na rede pública, trabalhavam nas prefeituras, e levou para o PSF. Hoje nós temos que pagar médico 16, 20 mil reais e ainda não tem profissional para atender. Né? Então, eu acredito que essa questão dos mais médicos não foi resolvida. Né? É um problema que eu acredito que não está no meu estado, está nos 27 estados da federação e que a gente precisa de resolver. Outra coisa, a saúde, eu não pude pegar toda a fala, mas a saúde, ela é tripartite. Onde que está os recursos da União e os recursos do estado? Eu, no município de 5 mil habitantes, 4 mil habitantes, eu gasto 38% da minha receita com saúde. 38% da minha receita com saúde. Né? Então, fiquem essas indagações, porque o que acontece? O Tribunal de Contas de Minas Gerais também está com a mesma posição dos prestadores conveniados lá, entrar dentro da folha. Né? Quem vai ser responsabilizado? Não é o município, é o nosso CPF, são nossos gestores que estamos sendo responsabilizados. Então, gerir hoje no país não está muito fácil, não. Né? E a gente está fazendo esse desabafo aqui, esse apelo, porque eu acho, eu não estou falando que tem que ser médico cubano, que tem que estar aqui. Nós temos médicos brasileiros, né? Temos gente para atender, mas precisa de ter um incentivo para que eles voltem a atender. Porque, infelizmente, o médico hoje, se tiver médico aqui, com todo o respeito e tudo, quer trabalhar 4 horas por dia, não quer assumir um plantão noturno. Sabe por quê? Porque está todo mundo na atenção básica. Né? A atenção básica é o coração. Eu vejo que é importante ter, né, a questão de aumentar a carga horária da atenção básica. Eu fiz uma pergunta para a secretária de saúde, quando ela me falou isso. Eu estou na gestão há 2 anos e meio, quase. Gente, as responsabilidades que recaem sobre os municípios nos programas federais são enormes. E as receitas, aonde estão? Da onde que vai surgir esse dinheiro para pagar essa responsabilidade? Porque aumentou o piso dos ACS. O recurso chegou no município de vocês? No meu não chegou, não. E estou sendo cobrado para pagar o piso nacional dos ACS. Não estou pagando. Né? Piso nacional dos professores, por exemplo. Aonde que está o dinheiro para a gente pagar esse piso? Enquanto nós, prefeitos, fomos assumindo a responsabilidade da União, nada mudará. Então, nós precisamos de unir as forças para ter melhores dias na nossa gestão aí. Muito obrigado e desculpe pelo incômodo tomar o tempo de vocês.
Eu vou ser rápido, porque eu acho que a gente já está com tempo, né? Bom, primeiro, alguns comentários. A questão da emenda impositiva, né, eu já falei, eu acho que a questão do teto está estabelecida, é 100% do teto, não dá para fazer acima disso. Agora, a utilização do recurso é custeio e investimento. Nós lutamos muito para que a gente pudesse recepcionar os recursos de transferência federal em 2 fontes, custeio e investimento. Dentro do custeio, o município se organiza com seu orçamento para recepcionar e fazer aquilo que interessa, aquilo que está dentro do planejamento dele, dentro do orçamento dele. Então, tudo pode.